Parashat de esta semana son dos parashiot, parashat Behar y Bechukotai. De esta forma, esta semana se volta a unir as leituras entre Israel e fora de Israel. Em Israel se lê só Bechukotai, fora de Israel se lê Behar e Bechukotai. E assim, essa semana tem uma parashá em comum entre Israel e fora de Israel. E a partir de semana que vem, volta ao normal, sempre as mesmas parashiot. Parashat Behar, uma parashá que começa falando sobre as leis da Shemitah, do ano sabático, que estamos nele esse ano. Fala sobre as leis do ano jubileu, que é a cada sete ciclos sabáticos, sete vezes sete, o quinquagésimo ano é o ano do Yovel. E a Torá fala quais são as leis, que tem esses anos de especial. E aí a Torá começa a falar, uma vez que entre essas leis do Yovel está que a terra de Israel foi repartida para as pessoas que entraram nela quando saímos do Egito. E a partir de então cada um recebe de herança o seu pedaço. Mas esse pedaço é o verdadeiro pedaço da pessoa. Se a pessoa vender um terreno, seja um campo, seja uma casa, ele vende não para a eternidade. A venda é uma venda por 50 anos no máximo, quer dizer, até o ano Yovel. Pode faltar um ano para o Yovel, pode faltar 49 para o Yovel. A venda é só até lá. E aí a Torá fala todas as leis relativas a isso, como que se faz o pagamento, quando o terreno volta para os seus donos originais, a partir de quando uma pessoa pode resgatar o terreno que ele vendeu. Ele vendeu, mas depois de um tempo ele ganhou na loteria. Não precisa mais do dinheiro que ele precisou quando vendeu. Então, como ele pode readquirir o seu terreno, a partir de quando, como, etc, etc. E aí a Torá também fala sobre as leis de escravos. Depois, para Shav Bechukotai, a Torá fala: se vocês vão seguir os meus estatutos, vão guardar a minha Torá, então vocês vão ter um monte de bênçãos, vai ter chuva na hora certa, vai ter bastante fartura, vai ter paz, vai ter segurança, tranquilidade. E se não, aí a Torá começa a falar o se não. Se vocês vão se distanciar de mim, Deus fala todas as coisas pesadas que podem, Deus nos livre, acontecer. E o final da Parashá, a Torá fala sobre a lei de Arachim, uma pessoa que diz: eu dou o valor de tal pessoa para o Beit HaMikdash. Tem uma tabela de preços, quanto que a pessoa vai dar para o Beit HaMikdash. E no final da Parashá, a Torá termina falando sobre Maaser Behemot, o dízimo que deve ser tirado dos animais. E assim termina Parashat Bechukotai, e com ela o terceiro livro da Torá, o livro de Vayikra. Em Parashat Behar, a Torá fala Et kasfecha lo titen lo beneshech. Você não pode emprestar o seu dinheiro por juros. Emprestar dinheiro a juros é proibido pela Torá. Ani Hashem Elokeichem, eu sou o Deus, o vosso Deus. Asher hotzeiti etchem eretz Mitzrayim, que tirei vocês do Egito. Latet lachem et eretz Canaan, para dar a vocês a terra de Canaan. Liot lachem Elokim, para ser Deus, o vosso Deus. O que tem a ver? O que tem a ver a proibição de juros com o versículo que a Torá diz que eu sou Deus que tirei vocês do Egito? Explica o Rashi para nós, com as palavras dos nossos mestres, nossos sábios. Eu sou aquele que tirei vocês do Egito. E na saída do Egito, Hivchanti ben Bechor leshenó Bechor. Eu diferenciei, discerni entre quem é primogênito e quem não é primogênito. Como você sabe quem é primogênito? Só Deus sabe quem é de fato primogênito. A Eu também, diz Deus, vou saber discernir entre uma pessoa que empresta dinheiro a juros para o outro e diz que esse dinheiro, na verdade, é de um não-judeu, que aí não tem problema de cobrar juros. E essa pessoa empresta dinheiro para o outro, diz, eu estou emprestando dinheiro para você a juros, porque esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é de uma outra pessoa que não é judia. Diz Deus, eu vou saber discernir entre quem está enganando e quem não está enganando. Quem está pegando o próprio dinheiro do bolso dizendo que é do não-judeu só para cobrar juros. Algumas semanas atrás, em Parashat Kedoshim, também apareceu um versículo similar, mas lá era sobre outro assunto. Qual era o assunto? Lá a Torá estava falando sobre a balança e as medidas, que não pode fazer iniquidades com as medidas, e tem que ter balanças corretas, e as pedrinhas corretas, e as medidas corretas de sólidos, de líquidos, de tudo tem que ter medidas corretas, para não enganar. Diz a Torá, Ani Hashem Elokeichem, eu sou vosso Deus, Asherotzeit Yedchem Eretz Mitzrayim, que tirei vocês do Egito. Diz o Rashi lá, algo muito semelhante. Ani Hibchanti Bemitzrayim, Mentipa Shel Bechor, Etipa Sheina Shel Bechor. Eu, Deus, no Egito, soube discernir. Eu discerni entre a gota que é o primogênito e a gota que não é o primogênito. E eu vou então julgar e penalizar a pessoa que coloca os pesos que se usa na balança no meio do sal para poder enganar as pessoas. Qual a terceira vez que aparece um versículo assim? Em Parashat Shlach, que é a última porção do Shema que nós falamos todos os dias, na mitzvah do Tzitzit, também está escrito Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeiti Etchem Eretz Mitzrayim. Eu sou Deus que criei vocês do Egito. O que diz o Rashi lá? O Rashi traz também as mesmas palavras. Eu sou aquele que discerni entre o primogênito e não primogênito. E eu vou discernir também entre a pessoa que pinta o tzitzit com a tinta que a Torá manda pintar, que nós hoje em dia, infelizmente, não temos, a tinta do chilazon. Em vez de pintar com chilazon, a pessoa pega uma tinta feita de plantas e pinta o tzitzit. E diz que é chilazon. Não tem como saber. Se a cor é a mesma cor, então como você vai saber? Diz Deus, eu discerni na saída do Egito entre primogênito e não primogênito. Eu vou também saber discernir entre a pessoa que pinta o tzitzit com uma tinta que não é a tinta que a Torá ordenou e diz que ele está pintando com a tinta que a Torá ordenou. Três vezes, em três mitzvot diferentes, a Torá fala sobre eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Quais são as três mitzvot de novo? Primeira mitzvah na nossa paraxá, não cobrar juros. Segunda mitzvah, estava algumas semanas atrás, a mitzvah de ter as medidas corretas. Terceira mitzvah, no tzitzit. E nos três casos, trata-se de um conceito de mentira. Não minta, não engane. Não engane emprestando dinheiro a juros dizendo que é de um não judeu. Não engane colocando peso no sal para ele aumentar ou diminuir o peso conforme o que você quer. E não pintar o tzitzit com uma cor que engana as pessoas, que é a tinta da Torá e na verdade não é. Nos três lugares que está se falando sobre o conceito de verdade, a Torá fala, eu sou Deus que tirei vocês do Egito e soube e discerni entre o primogênito e o não primogênito. Tem mais uma coisa sobre a saída do Egito. Parashat Vaera, quando Deus fala para Moshe que chegou a hora de sair do Egito, Deus fala para Moshe que eu apareci para Abraham, Yitzhak e Yaakov Bekel Shakai, com o nome Shakai, o Shmi Hashem, e o meu nome tetragrama Lonadati Lahem, não informei a eles, não me fiz ser conhecido por eles com esse nome. Diz Urashi para nós lá, explica Urashi para nós, o que significa isso? Isso significa o seguinte, como assim, Deus nunca falou o nome dele para os patriarcas? Diz Urashi que o nome tetragrama indica que Hashem Hayah Hove Veyeh, Deus era, é e será. Ou seja, é um nome que representa a veracidade de Deus, que tudo está perante Ele, não dá para enganar. Diz Deus para Moshe Rabbeinu, eu prometi para Abraham, Isaac e Jacob que eu vou tirar os descendentes do Egito. Ainda não cumpri. Chegou o momento de cumprir. A linguagem que Deus fala, Ele fala, chegou a hora de mostrar a mitutcheli. Chegou a hora de mostrar a minha veracidade. Que eu prometi e eu estou cumprindo. Três mitzvot que a pessoa pode chegar a enganar. Diz Deus, cuidado, você vai enganar. Eu soube discernir no Egito entre o primogênito e não primogênito. Como o Rashi fala, tipá, gota. Está se referindo a uma coisa pequena, uma célula. Deus sabe dizer uma célula a que pertence. Isso demonstra o mais profundo nível de verdade. Deus é a verdade pura. E tanto é que quando chega o momento de sair do Egito, Deus fala, a preocupação toda agora é a verdade. Prometi para Abraham, Isaac e Jacob, ainda não foi feito. Chegou a hora de leamet. Chegou a hora de fazer as palavras virarem verdade. E justamente nessas três mitzvot, que a pessoa pode querer enganar, Deus menciona o conceito da saída do Egito. Não é à toa, diz o Rav Schwab, que quando nós terminamos o Shema e falamos, eu sou Deus que tirei vocês do Egito, e etc., como nós terminamos? Nós acrescentamos uma palavra que não está escrita na Torá e falamos o quê? Emet, verdade. Aqui demonstra a saída do Egito, demonstra a veracidade de Hashem. É uma expressão forte da veracidade de Hashem para nós. Ainda em Parashat Behar, um outro assunto, que tem ligação também com Parashat Bechukotai. A Torá diz, em Parashat Behar, a Torá fala as seguintes palavras. Va'asitem et chukotai. Vocês vão fazer os meus estatutos. Vet mishpatai tishmeru va'asitem otam. E as minhas leis vocês vão guardar e fazer elas. Vishavtem al ha'aretz lavetach. E vão viver em segurança na terra. Próximo versículo. Venatena ha'aretz piria. E a terra vai dar o seu fruto. Va'ahatem la sovar. Vocês vão comer e se satisfazer. Vishavtem lavetach aleha. E vão morar com segurança sobre ela. Por que repetiu segurança? Duas vezes? Dois versículos seguidos. A senhora fala de novo sobre segurança. A terra vai dar. Primeiro diz, você vai guardar as minhas leis, os estatutos, etc. Você vai viver, vai morar com segurança. E a terra vai dar seus frutos, vão comer, satisfazer. E vão viver com segurança. Porque duas vezes. Diz o Meshe Chochmah que a maioria das guerras se dão por dois motivos. Ou são guerras religiosas, como os cruzados, como os muçulmanos, e assim por diante. Que a religião incomoda a outra religião e eles partem para a guerra. Segunda forma, é uma guerra por economia, por uma guerra financeira. Um outro país está subindo, está crescendo muito, incomoda o país vizinho, que eles estão crescendo demais, e eles partem para a guerra. diz Deus, vocês vão fazer os meus estatutos e vão guardar as minhas leis. Ah, então vocês vão dizer, mas isso daqui, será que não vai gerar com que outras religiões fiquem invejosas e queiram lutar por causa de motivos religiosos? Vishad tema laret laveta, vocês vão morar com segurança. Depois de doutor aí, a terra vai dar o seu fruto e vocês vão comer e satisfazer. Opa! Financeiramente está crescendo, economicamente está crescendo. Pode causar inveja de outros países quererem fazer uma guerra? Não se preocupe, Vishatem Laveta Halea. Não se preocupe que vocês vão viver com segurança. Parashat Bechukotai fala sobre os dois assuntos no começo da Torá, da Parashá. Diz, se vocês vão seguir os meus estatutos e guardar as minhas mitzvot. Está falando sobre a parte de cumprimento de mitzvot. Pode gerar, então, guerras religiosas contra nós. Continua a Torá falando, eu vou dar chuva na hora certa e a terra vai dar sua produção e vai ter frutas e etc, etc. Está falando sobre crescimento econômico. Termina a Torá dizendo, vocês vão morar com segurança na sua terra. Diz o Midrash Torat Kohanim sobre este versículo, Be'artzechem atem yoshvim lavetach. Na sua terra, vocês vão viver com segurança. Velo michutzala, mas não fora dela. Conta a seguinte historinha e com isso nós terminamos. Conta o Rav Mordechai Gimpel Yafe, de abençoada memória, que uma vez, na Europa era muito comum, os Yidn tinham, as pessoas tinham uma taberna, ou tinham um campo, ou o que for, que pertencia ao Paritz, o conde. E sempre tinha dívidas, e os condes eram muito malvados, e vinham e exigiam, você não vai pagar imediatamente, então... E aí, mas ninguém está entrando na minha taberna, não interessa, você vai ter que pagar, senão você vai ser expulso, e os judeus, todos os judeus do pedaço vão ser expulsos. E fazia um monte de problemas, tem tantas e tantas histórias. E o Ido estava com uma dívida pro conde. O conde chegou para ele e falou, meu amigo, você paga a sua dívida imediatamente. Se você não pagar em até uma semana, você vai ser expulso daqui e vou confiscar todos os seus bens. Bom, o cara virou para a esposa, o Yid, e falou para a esposa, estamos fritos, não tem dinheiro, não vai dar para pagar em uma semana, vai levar mais tempo para pagar. Então vamos salvar as nossas coisas. Pegaram todas as coisas deles, a família, colocaram numa carroça e foram embora para uma cidade para colocar as coisas na cidade. Depois, com o tempo, ele vai pagar a dívida. Quando ele está no meio da viagem, com quem ele encontra? Com o conde. O conde estranha, fala, onde é que você está indo com tudo, com a família, com todas as coisas? Onde você vai? Então ele disse, que era uma coisa comum, falou, eu estou indo. Amanhã é Yom Tov, amanhã é uma festividade nossa, feriado religioso nosso. E eu estou indo para a cidade, você sabe que sempre antes dos feriados, a gente sempre vai para a cidade para passar Yom Tov na cidade, com a comunidade e tal. Só que o conde tinha muito contato com os judeus, ele falou, eu não estou sabendo que no inverno tem agora alguma festa, não estou sabendo que festa que é amanhã, não conheço nenhuma festa que tem amanhã sua religiosa. E o judeu responde e fala, amanhã é Zman Pleitateino, é o nome da festa. Zman Pleitateino, tradução, seria tempo de fuga ou tempo de refugiar, melhor. Tempo de se refugiar. Aí ele fala em hebraico, amanhã a festa chama Zman Pleitateino. Tá? O conde falou, puxa, não sabia, tá bom. Boa viagem, boa festa. No dia seguinte, o conde chega numa cidade e vê um judeu que está cortando lenha. Chega para o judeu e fala, o que você está fazendo? Hoje é Yom Tov, você não pode trabalhar hoje, hoje é festividade de vocês, o que você está fazendo? Aí o cara ficou assustado, não entendeu? Como festividade? Festividade nenhuma, não é Yom Tov. Aí o conde diz, eu encontrei ontem com um judeu e ele falou para mim que hoje é a festa de Zman Pleitateino. Como que você está fazendo obras proibidas no Yom Tov? Aí esse judeu entendeu o que o outro quis dizer com os manpleitatei, né? Ele disse para o conde: não, conde, você tem que entender uma coisa. Tem festas nossas que têm datas fixas. Pesach, Shavuot, Sukkot, Hashanah, que tem datas. Essa festa, as manpleitatei, é uma festa que não tem uma data fixa. Cada um de nós festeja essa festa em outro momento. Eu também vou ter essa festa, mas daqui a algumas semanas. Diz o Rav Mordechai Gimbel Yaffe que, infelizmente, quando uma pessoa vive fora de Israel, ele, em algum momento, acaba tendo que festejar os manpleitatei. Tem que se refugiar. Infelizmente, a história nos comprova isso. E por isso, diz o quanto nós temos que preparar a terra de Israel para receber a todos, ser um lugar para que todos possam se refugiar e que não tenham que se refugiar, possam vir antes de ser necessário se refugiar para viver e cumprir a mitzvah de morar na terra de Israel.